proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Senhora secretária fará a leitura da ata número 38 de 2016.
Ata número 38, 2016. Aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí os vereadores vigentes. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Claudemiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Baichero, Marildo Kombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubens Jagnin, o presidente, vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura das atas 36 e 37 de 2016, referentes às sessões ordinárias de 10 de outubro e solene do dia 13 de outubro do ano em curso, que foram aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu o ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação da vereadora Rosane Simon. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi emitido para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o veto encaminhado pelo ofício número 356-2016, que veta integralmente o projeto de lei referente ao processo 645-2016, que denomina as vias públicas que menciona no loteamento Sol Nascente e Bairro Novo Leste. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 141-2016, que revoga as leis municipais que menciona de outras providências. 142-2016, que revoga a lei municipal que menciona de outras providências. 143-2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 680 mil e de outras providências. E 144-2016, que insere o parágrafo 5º no artigo 24 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 669-2016, que revoga a Lei Municipal 6.173, de 22 de abril de 2015, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Como não houve interessado em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem manifestações durante a discussão, o projeto de lei processo 687-2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de área urbana que menciona, autoriza sua alienação para João Francisco Knetchel e da outras providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 689-2016, que autoriza o município de Juiz a ceder o espaço público da Praça da República para a realização do primeiro mega feirão de veículos multimarcas, a empresa que menciona e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores César Busnello, Darcy Preto da Silva. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos e não havendo mais interessados em se manifestar, foi colocado o projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos sem que houvesse pronunciamentos durante a discussão o projeto de lei processo 698-2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí a sobra de área urbana que menciona, autoriza sua alienação para a ID Gislene Barufaldi e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador André Cossetin Szymanski. Houve nomeação de servidores para cargos comissionados na Secretaria de Saúde após o dia 20 de setembro de 2016. Caso afirmativo, informar o nome e a função desempenhada com o respectivo salário de cada um desses servidores. Enviar a relação de todos os servidores que atualmente trabalham no posto central, identificando o vínculo de cada um com o poder público, se estatutário, celestista ou em comissão, bem como seus respectivos salários e funções. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador André Cossetin Szymanski: recuperar o calçamento no conserto feito pela Corsã na rua Ceará, esquina com a rua Emílio Grampe; providenciar os reparos necessários no esgoto que se encontra correndo a céu aberto na rua Bruno Henrique Berg, o bairro Jardim; recuperar a pavimentação asfáltica danificada pela Corsã na realização de reparos ou substituição da rede de água na rua 20 de setembro, entre as ruas 13 de maio e José Bonifácio; providenciar reparos necessários e desobstruir a boca de lobo existente no entroncamento das ruas 19 de outubro e Tenente Gutenberg do Prado, bairro São José; proceder à recuperação das estradas da região da esquina Irga, em regime de urgência, pois as mesmas se encontram em estado precário, o que tem causado grandes dificuldades para escoamento da produção leiteira; da vereadora Rosane Simon, reparos na iluminação pública da rua Floriano Peixoto, arredores da parada de ônibus situada próximo ao Banco Bradesco. Esse pedido se faz necessário, pois vários pontos de iluminação nesse local estão com problemas, trazendo insegurança à noite aos munícipes que precisam aguardar o transporte coletivo no local. E do vereador Rubem Jagmin, construir o abrigo para taxistas com ponta em frente ao estacionamento do supermercado Cuxa, aqui no centro. Em seguida, passou-se os espaços do pequeno e grande expediente. Manifestou-se no pequeno expediente o vereador André Cossetin Szymanski, discutindo a importância da prevenção para evitar uma possível epidemia de dengue. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19 horas e 10 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 38/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, formando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao CPM do Instituto Municipal de Educação Guilherme Clemente Keller, programa PDDE Estrutura, valor R$12.000. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao CPM da Escola Municipal Soares de Barros, PDDE Estrutura, valor R$12.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, PDDE Estrutura, ao CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa, R$12.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, a Sociedade Escolar Assis Brasil, PDDE Estrutura, R$14.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, ao CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ijuí, PDDE Estrutura, R$10.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Primeiro Grau Giovana Margarita, PDD Estrutura, R$8.000. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao CPM da Escola Fundamental Joaquim Porto Vila Nova, PDD Estrutura, R$8.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao CPM da Escola Municipal de Primeiro Grau Joaquim Nabuco, PDD Estrutura, valor R$8.000.
Deferindo os votos de pesar que a senhora secretária fará a leitura.
Voto de pesar do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação das anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do ex-vereador Albino Walter Amastron.
Com essa do vereador Aldair, podemos fazer todas as bancadas? Me dá uma banca, né? Colocamos em discussão o projeto de lei de requerimentos e moções, processo 608/2016, natureza veto.
Parecer 102/2016, processo 708/2016 do Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei referente ao processo 645/2016, que denomina as vias públicas que menciona no loteamento Sol Nascente, bairro Novo Leste. Parecer pelo acatamento do veto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos expostos pelo memorando da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer pelo acatamento do veto. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 24 de outubro de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Baichello.
Está em discussão o processo 708/2016. Ninguém deseja se manifestar. Passamos então as cédulas para a votação. Ah.
Eu ia ter, como se não for, não fui retorado.
Quer chamar na ordem, daí eu vou fazer assim. Chamamos então o vereador Aldair Luiz Cossetinho, vereador Andrei Cossetinho Smansky, vereador César Busnello está representando a Câmara no evento na Unijuí, vereador Claudemiro Gabi Tezeta, vereador Daniel Perondi, vereador Darcy Preto da Silva, vereador Helena Stumarner, vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereador Luiz Varaschini, vereador Marcos César Barrichello, vereador Marildo Krombauer, vereadora Rosana Maria Tenroller, vereadora Rosane Sino, vereador Rubem Carlos Jalim, vereador Valmir Elton Saif. Vereador Daniel Perondi, vereador Darcy Preto, faça os escrutínios dos votos. Aprovado o acatamento do veto com 13 votos favoráveis e 1 voto pela rejeição. Baixas comissões, então. Mensagem 145/2016. É o único que baixa, né?
Mensagem 145/2016. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar até o valor de R$100 mil e dá outras providências.
Baixa então as comissões do processo 145, processo 709/2016.
Parecer 119/2016, processo 709/2016, do Poder Executivo. Revoga as leis municipais que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, ora expostos ao debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de outubro de 2016. Assinam vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 709/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 710/2016.
Parecer 120/2016, processo 710/2016, do Poder Executivo. Revoga a lei municipal que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, ora expostos no debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de outubro de 2016. Assinam vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Peroni, Luiz Varaschini e Marcos Baichello.
Está em discussão o processo 710/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 711.
Parecer 138/2016, processo 711/2016, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar até o valor de R$ 680 mil e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 24 de outubro de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Cláudio Miro Gavi Pezeta e os vereadores Marildo Kronbauer e Marco César Barrichello.
Está em discussão o processo 711/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado com voto contrário do vereador Andrei Cossetim. Moção 10 de 2016.
Moção 10/2016. É porque eu não conto, né? Dos vereadores José Ricardo Adame da Rosa e demais signatários e bancadas signatárias. Moção de repúdio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Signatário e vereador integrante da bancada do PMDB e demais parlamentares que essa subscrevem. Requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa, o envio ao Governo do Estado, moção de repúdio em razão da intenção deste em privatizar a CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica.
Está em discussão a moção 010/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação e as indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 34/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente. Vereador, integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Quantos servidores foram contratados a partir do dia 20 de setembro de 2016? Informar o nome e a função desempenhada com o respectivo salário de cada um desses servidores. Indicação 133/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Revisar a iluminação pública da rua Horizontina, bairro Tomé de Souza, assim como da travessa Daniel Reboder, onde existem lâmpadas que permanecem acesas mesmo durante o dia e outras tantas que estão queimadas. Indicação 134/2016 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Manuel Amorim de Santos, bairro Tomé de Souza, e na rua Henrique Ulisses, bairro Elizabeth. Indicação 32/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Efetuar com regime de urgência limpeza nos cemitérios municipal e jardim por parte da vigilância epidemiológica, principalmente no tocante ao acúmulo de água em potes, jazigos, etc., prevenindo a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Indicação 33/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Instalar um ponto de água ao lado leste do cemitério Jardim.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente, acoplando o grande expediente. Está com a palavra a vereadora Rosane Simo, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, tivemos hoje, em nível nacional, a mobilização de vários estudantes e movimentos sociais em defesa da educação pública e contra a PEC 241, que, na verdade, já foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados e que vem trazer já... caso aprovada em segundo turno e também no Senado, o desmonte da educação pública, como todos os serviços públicos, né, que a população tanto precisa, por conta do congelamento por 20 anos dos orçamentos públicos em todas as áreas que estão contidos nessa PEC 241. Queria também trazer uma pequena avaliação, colegas. Desse momento que nós estamos vivendo, da forma como a atual conjuntura vem se colocando, no momento em que nós temos toda essa onda construída em nível nacional, de retrocesso, né? A cada dia tem até uma hashtag que diz qual direito você perdeu hoje, né? Qual o direito que os trabalhadores e trabalhadoras perderam, que o povo perdeu. A cada dia, em nível nacional, o governo Temer vai eliminando as conquistas históricas que a população teve nesses últimos... nessa última década, 12, 13 anos, que é o uso das nossas riquezas para empoderar a população menos que tem menos recursos financeiros, seja na saúde, na educação, na habitação, em várias áreas. Já estamos ouvindo, por parte das universidades federais, algumas falas de alunos e professores do corte de verbas para o próximo ano, com essa sinalização, e já a sinalização de paralisações, porque a sociedade não vai se calar, a sociedade vai se mobilizar, e a PEC 241 é o símbolo de toda esta esse retrocesso que está sendo colocado para frente. Mas nós já vimos a entrega do pré-sal, né, a várias políticas lá no Congresso Nacional e também atitudes do governo de reduzir o repasse e atrasar o repasse. É só conversarmos aqui com a nossa universidade, a Unijuí, está atrasado, dito pelos próprios responsáveis pela universidade, há mais de 2 meses, os repasses do FIES, né, em várias, do ProUni e todos os recursos para a educação. Mas eu queria falar um pouquinho também de como nós, do resultado das eleições nesse ano em nível nacional e estadual. As eleições municipais desse ano se deram num clima desta realidade que foi construída com a ajuda da grande mídia, de desconstrução da esquerda, né, com uma grande propaganda de que tudo de negativo e toda a roubalheira existente foi responsabilidade do PT e dos partidos de esquerda, né? Mesmo que nós já falamos isso aqui, olhando as estatísticas, nós vemos, se formos pensar só aqui no Rio Grande do Sul, na operação mesmo Lava Jato, os partidos de direita são os que têm maior número de envolvidos. O PP, o PMDB, o PSDB estão lá liderando o número de políticos envolvidos, né, em financiamentos dessas empreiteiras, em desvio de verbas, enfim. Mas se trouxe, através de toda uma gestão levada através da mídia e da forma como foi encaminhada a Operação Lava Jato, num conluio, né, entre o Judiciário, o Ministério Público e parte deste, e a Polícia Federal, criminalizando ações espetaculosas toda vez que ia, numa suposição de crime, prender ou buscar para investigar políticos ligados à esquerda. Isso causou e trouxe para todos, ou para boa parte, para uma maioria da população, a ideia, né, de que a política é uma coisa ruim, e todos esses adjetivos negativos foram colados nos partidos de esquerda. Concretamente falando, nós vimos candidatos e candidatas, enfim, sendo, vamos dizer assim, prejudicados por esta imagem. Vimos de norte a sul do Brasil, os partidos de esquerda, o PT, mesmo nós, o PCdoB, perder várias vagas, várias cadeiras, por conta de que a população comprou esta verdade, de que a corrupção estava, né, especialmente nesses partidos de esquerda. E vimos, na verdade, se formos olhar nas manchetes ou nas matérias mais fora desta grande mídia nacional, Veja, Globo e tal, os nomes, como eu digo, destes outros partidos que tanto discursam contra a corrupção, são os maiores envolvidos. E eu ouvia, inclusive, aqui, quando a gente vem falar em ataques, ou que nós todos defendemos o fim da corrupção, mas quando se vê alguma pessoa, algum cidadão, algum político falando e criticando genericamente, como fizeram, com toda essa tentativa de tirar do poder essa construção que nós vínhamos tendo nos últimos 13 anos, de ascensão, né, de um governo mais voltado para o social, de poder dividir, de fato, as riquezas do Brasil entre aqueles que constroem a riqueza, que são os trabalhadores, a intenção primeira de toda essa arquitetação era acabar com este projeto. E daí, os que estão ocupando hoje o Planalto, em nível nacional, e o a política por ele adotada, o desmonte dessas políticas, a entrega para o grande capital estrangeiro de uma das nossas principais riquezas, como eu já falei, que é o pré-sal, e a o que se quer com a PEC 241, na verdade, é a privatização desses serviços. Nós lemos todo dia também já empresas fazendo propaganda como suprir esta lacuna que teremos na saúde pública, na educação pública, formas de financiamento dessas políticas. Inclusive, nesta tribuna, ouvi por várias vezes alguns dos meus colegas criticando, como eu dizia, algumas ações em nível nacional, né, de roubalheira, de corrupção, né, quando vimos há pouco tempo denúncias de deputados, né, de partidos, dessas pessoas que aqui criticavam outros, de envolvimento, né, em desvios de verbas públicas e também, junto com isso, quero finalizar falando como uma das formas de combate a uma corrupção que é rotineira nos períodos eleitorais é a compra de votos. Tivemos uma operação deflagrada, como todos nós vimos e acompanhamos aqui em Ijuí, e está sendo buscado e analisado várias denúncias, né, contra atitudes não corretas, atitudes não, vamos dizer assim, legais, utilizados para buscarem a eleição, né, nas eleições municipais. Então, quero dizer que uma coisa, o que nós ouvimos as pessoas dizer, a corrupção, ela incomoda quando nós podemos criticar o outro, né? Agora, as ações e as práticas realizadas por determinadas pessoas, quando ela as pratica, parece que não são corrupção. Parece que ela... enfim, daí não existem, né? Então eu quero de fato dizer que quando eu me manifestei na imprensa avaliando um pouco da eleição deste ano, quero dizer sim que sofri parte de toda essa realidade que a esquerda brasileira sofreu, onde inclusive a relação capital-trabalho, né, constrói verdades e muitos trabalhadores, né, que em determinados momentos se sentem nessa conjuntura toda de ascensão social que nós vivemos, como se não precisassem mais da luta sindical, como se não precisassem mais, e inclusive veem representantes sindicais, eu falo de parcela da população e dos trabalhadores, como nesta vala comum de pessoas que não prestam, que estão aí para se locupletar ou para se aproveitar da situação. É lamentável e é triste essa realidade que nós vivemos, porque nós sabemos concretamente o que ela vai trazendo no dia a dia das pessoas, que a intenção mesmo é, enfim, trazer dias para a população brasileira que nós ainda vamos ter que lutar muito para recuperar e recobrar os direitos que nós tínhamos. Sofri inúmeras perseguições, só cito como exemplo algumas, de trabalhadores que colocavam adesivos nos seus carros e o próprio empresário ia lá, arrancava e perguntava se era eu que pagava o seu salário, como se o voto não é um direito constitucional e democrático daquele cidadão. Então, estamos vivendo tempos muito duros, muito difíceis, mas eu espero que a justiça, quando quer trabalhar a sério, que ela efetivamente, junto com ações da polícia, Ministério Público, reponha, né, a justiça e faça, de fato, com que tanto quem compra como quem vende o seu voto, especificamente, aprenda e seja punido, que o verdadeiro valor da democracia é muito maior do que no mês ou nesses poucos dias que antecedem as eleições e que acontecem durante o período eleitoral. Sabemos que a luta se faz de várias formas, né, seja na forma institucional como aqui estamos, no movimento social, na luta de ideias, estarei e continuarei fazendo essa luta, né, como vereadora até o final do ano, mas sempre no sentido de emancipar a nossa sociedade e lutando para que todos aqueles que constroem a riqueza possam cada vez mais usufruir dessa riqueza que é o fruto do seu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, era isso.
Passamos a palavra então à vereadora Helena Stumart, da bancada do PDT. Também quero comunicar que a partir amanhã às 9h30 temos a audiência pública da LDO do exercício 2017. Também em virtude do feriado do Dia do Funcionário Público na sexta, segunda-feira às 17 horas, reunião das comissões. Está com a palavra, vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, eu vim até essa tribuna até para lembrar a comunidade e os colegas que hoje é o Dia Mundial de Combate à Pólio. A poliomielite, como todos nós sabemos, é uma doença irreversível, que é a paralisia infantil, que graças ao Rotary Club Internacional, onde eu, a Aide, o Luan, fizemos parte, que teve aquele pedágio no sábado pela manhã, que toda a comunidade contribuiu e colaborou. Isso tudo, R$5 dá uma, a nível de dólar, dá uma gotinha e sobra um troco. Então, R$10 dá 3 gotas de vacina para nossas crianças. Nós temos ainda na África, na Nigéria, o Paquistão e o Afeganistão, que ainda temos que eliminar, para depois dizer que o mundo está livre da poliomielite e parar com as vacinações. Mas enquanto tivermos ainda alguma criança com problema, a vacinação tem que ser dada em todo o mundo. Então isso é um custo incrível, é bilhões, né? E o Rotary então abraçou essa causa e faz todas as programações, todos os eventos no sentido do combate à poliomielite. Então, para lembrar que hoje é o dia, mas no sábado a gente agradece quem contribuiu com o pedágio na Praça da República, que foi exitosa a nossa manhã na praça, e que traz resultados, isso vai a nível mundial para os locais de vacinações. Dizer também, cumprimentar antecipadamente o feriado do servidor público, e dizer assim que o servidor público é muito importante para a administração, para o município, porque o político, o prefeito, os cargos de confiança saem no final do mandato. E o servidor público, ele continua, abraça a causa, independente da chefia que tiver. Eu sempre digo, nós aqui na Câmara temos um gestor por ano, e na prefeitura é um de 4 em 4 anos. Então, é difícil para o funcionário absorver o sistema de um gestor para o outro, mas ele é capaz de conseguir fazer as suas atribuições, a sua tarefa, o seu trabalho, independente da chefia que tiver. Se ele é compromissado com o que faz, com o que foi concursado, ele faz independente da chefia que tem, né, apresenta tudo como servidor público. Então, meus cumprimentos aos servidores públicos que terão um novo gestor a partir de janeiro e que terão que, de repente, às vezes mudar alguma técnica, algum fazer, algum, né, mandar, mas que eles sabem que esse gestor, esse patrão, esse será para 4 anos. E ele continua absorvendo todos os problemas, todas as situações que envolvem o município de Juiz. Então, meus cumprimentos ao servidor público, que quem estiver transmita antecipadamente para eles, porque a gente não se verá até a segunda-feira que vem, não é? Tá, um bom feriado para todos. É isso, presidente.
Está com a palavra no pequeno expediente o vereador Marildo Crombauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, não me manifestei nesta casa acerca do período eleitoral e nem após o período eleitoral, mas não posso deixar de falar novamente sobre o banditismo que estão fazendo com as nossas ruas do município de Juí, pelo péssimo, péssimo trabalho realizado pelas terceirizadas da Corsã. Fazem mais ou menos de 2 meses a 3 meses, aonde foi trocado tubulação na rua Irmãos Pérsio. Foi também mexido na rua nova, a rua que a gente diz a perimetral norte, aonde teve consertos de tubos rompidos, canos rompidos da Corsã. Está lá para ver o serviço que foi feito naquela avenida, que faz pouco tempo que foi feita e foi pouco tempo que foi inaugurado. Cito outros exemplos que tem. Próximo ao Zanão, estive lá domingo, olhando, verificando a pedido do empresário que ali tem o seu comércio. É uma vergonha. Hoje pela manhã fui falar com o senhor prefeito e, sem citar outros tantos exemplos que temos aqui nessa rua 14 de julho, nesse entroncamento com a Pinheiro Machado, aonde colocaram o asfalto, brotou o barro debaixo, não removeram e colocaram outra camada de asfalto em cima, ficou com uma saliência de mais ou menos 10 centímetros. Estive com o senhor prefeito hoje de manhã. Me garantiu ele que não aguenta mais, não suporta mais essa situação, está entrando na justiça contra a empresa, até que enfim, porque se fosse por este vereador, já há muito tempo atrás tinha entrado na justiça para que reparasse o mal feito. Então a comunidade Juí não merece um serviço dessa péssima qualidade pelo custo de manutenção da abertura dessas valas. O custo do metro quadrado aonde é feito e não está contento de jeito e maneira nenhuma. Conversei com o engenheiro responsável pela vistoria, que é um engenheiro do município de Juí, da prefeitura, da Secretaria de Planejamento. Me disse ele que tem gozado todos os que estão mal feitos, e mesmo assim a empresa não recebe e mesmo assim não faz. Não sei se não anoitece e não amanhece, como tantas outras que passaram aqui e deixaram tantos problemas, que depois o município acaba arcando com esse custo, aonde poderia ser investido em outras obras do município. Irmãos Persson, os moradores estão lavando a rua com lava-jato. Presenciei isso. Posso usar também o grande expediente, senhor presidente? Muito obrigado. Então, eu acho que não tem mais o que fazer. Eu acho que tem que entrar na justiça, sim, para ter esses reparos feitos, porque a comunidade nos cobra e vinculam o trabalho feito ao município. Aonde não é o município o culpado disso? Que nem hoje me abordaram, me falaram, eu digo, não, você tem que fazer a reclamação para a Corsã, porque a gestora de todas essas empresas que estão aqui foi licitada pela Companhia Uruguaiana de Saneamento de Porto Alegre, aonde nós lá temos pessoas que estão na Secretaria na Secretaria de Obras de Porto Alegre, que deveria estar a par dessa situação e cobrar dessas empresas que ganharam a licitação. Mas, senhor presidente, um outro assunto que me traz a falar hoje. A polêmica Universidade de Medicina implantar o curso de Medicina em Juí. Vejam só. Que critérios que usaram para tirar a UNIJ fora. Tirando a UNIJ fora, a Estácio de Sá, a ganhadora.
Pois por surpresa nossa de Juiz, da comunidade que nos acompanha nesses debates, tantas idas à Brasília do reitor e também do prefeito, agora o Estácio de Sá simplesmente não aceita. Mas vem cá, mas o que que houve? Será que tem algum empecilho na existência da Estácio de Sá? Ou de repente terminou aquelas grandes vantagens que teríamos com a Estácio de Sá vindo agir, colocar o curso de medicina, que não conseguiu dar garantia para instalar-se o curso de medicina aqui em Juiz? Torço que o MEC revise e dê para a Unigi, que tanto quer, que tanto pleiteou, que tanto buscou, que nós temos sim o curso de medicina, então, pela nossa Unigi. Eu acho que isso seria de muito grande valia para a nossa comunidade de Juiz e da região. Se a Unigi está disposta, se a Unigi tem garantias, como ofertou garantias, e vai fazer o curso de medicina, como ouvi falar, não é nada de concreto ainda, que em 2017, no segundo semestre, poderemos ter já o vestibular para o curso de medicina aqui em Juiz, para os nossos filhos, para a comunidade de Juiz, não sair de Juiz para se formar a médico, não ir a Passo Fundo, não ir a Santa Maria, não ir a Porto Alegre, porque depois que eles vão a Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo, não retornam mais para Juiz. Por isso crescendo com essa deficiência de tantos médicos aqui na nossa cidade. Se faça o curso de medicina aqui em Juiz, eu aposto que em 10 anos nós vamos ter muitos médicos oriundos da nossa cidade atuando aqui em Juiz, atendendo as necessidades da nossa comunidade, que precisa muito desse profissional. A gente vê isso no nosso dia a dia, no nosso sistema único de saúde, onde muitos médicos não optam mais para o sistema único de saúde porque a demanda é muito grande e optam para atender particularmente. Eu acho que se nós tivermos um curso de medicina aqui em Juiz, daqui a 10 anos, vai 10 anos ainda, para nós termos sim grandes médicos atuando aqui em Juiz e filhos aqui de Juiz. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhores vereadores.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Andrei Constantin Ismansky, da bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, meu boa noite a todos. Parabenizo o colega Mutli pelas palavras que faz ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 anos que eu estou aqui na Câmara. É recorrente esse assunto, mês a mês nós tratamos do que a Corsã vem fazendo com as nossas ruas do município. Nessa tribuna já parabenizei até o prefeito por ter aceitado esse desafio de ter feito também a questão dos esgotos. Afinal, nós, enquanto políticos, nós sempre falamos que político que enterra cano não ganha voto e só traz transtornos para o município. Nós sabemos disso. Então, ao mesmo momento que eu parabenizo o prefeito Balinha e todo o executivo por assumir esse compromisso de fazer o sistema de esgotamento sanitário do nosso município, eu venho aqui também e cobro ações que não são feitas pelo Poder Público Municipal. E ações essas que trago à lembrança dos senhores, que foi lá no ano passado, quando em 2013, quando nós recebemos uma emenda parlamentar da senadora Ana Amélia Lemos, para a Rua Goiás, onde eu, juntamente com o vereador Jagmin, entregamos essa emenda de R$ 250 mil para aquela rua. Agosto. Novembro de 2013, esse vereador aqui, juntamente com o vereador Barrichello, nós fizemos todo um levantamento das ruas que seriam asfaltadas com emendas parlamentares, e se não me engano eram 15 ruas naquela época, naquele ano, no ano 2015, porque ela entra no ano 2013, 2014 ela é processada, 2015 é feita então a obra. Então entrou em 15 ruas, e nós pedimos aqui nessa Câmara, passou por aqui, que o prefeito, juntamente com a Corsã, com o Demase, fizessem primeiramente o esgotamento sanitário e depois o encanamento da água das casas, para que depois disso fosse passado o asfalto. A Rua Goiás, trago o exemplo aqui, não foi feito nenhuma dessas duas obras e foi feito o asfalto. Se nós passarmos pela Rua Goiás hoje, nós já vemos que já foi feito alguns buracos lá e o asfalto que era novo já está remendado. Então a culpa não é apenas da Corsã, lógico. Nós já falamos aqui que o município tinha que ter judicializado há muito tempo atrás essa questão, porque o que a Corsã faz é um crime contra o patrimônio público. Quando ela faz um buraco e ela tapa de qualquer forma. Primeiro que demora para tapar, trazendo transtornos enormes para a comunidade. E agora aqui já trago outra reclamação, que no ano passado, se não me engano, foi feito durante o período de Natal, a questão aqui em volta da Praça da República. O município precisa fazer um planejamento dessa questão. E faz uma rua e acaba ela, não faz três, quatro ruas e fica aberto por um bom tempo. Porque isso traz transtornos também ao comércio do nosso município. Então, assim, parabéns, vereador Mutter, por mais uma vez levantar essa discussão aqui. Mas o município tem que trazer alguma questão resolutiva e não paliativa. Porque senão a cada mês nós voltamos aqui falar novamente as mesmas coisas. Vou fazer semana que vem um pedido de informação, querendo saber quais ruas novamente vão ser asfaltadas com emenda parlamentar. E espero do fundo do coração que essas novas ruas que vêm com dinheiro ou que o município vai fazer através de Badesul, através de outros sistemas de financiamento, o asfalto ou o calçamento, que sejam antes disso feito o planejamento com a Corsã e com o Demage, do sistema de esgotamento sanitário e água, para que a gente não bote dinheiro público fora. A realidade é essa. É dinheiro público, quando é feito o asfalto, depois é feito os buracos, é dinheiro público que nós estamos botando fora e é um desperdício. Além do dinheiro, é um crime ao patrimônio público. Minha questão era isso, eu não posso deixar aqui passar em branco a questão da Caixa de Pandora que passou aqui para o nosso município. Nós falamos muito sobre corrupção, e eu fui um dos que levantei muito essa bandeira, na questão nacional. E a minha régua moral, ela é igual tanto para aliados, quanto para quem é opositor a mim. E o que aconteceu ao nível do Brasil, e os nossos políticos foram, do meu partido, vereadora Rosane, foram indiciados, eu quero que eles sejam investigados. E se forem culpados, sejam punidos conforme a lei. E aqui, em Juiz, a mesma coisa. Independente de ser aliado, de ser um parceiro do partido, ou ser alguém da oposição, se for julgado e se for culpado, tem que ser punido, porque devem servir de exemplos às novas gerações que estão vindo aí na política e tenho certeza que querem a coisa correta. Senhor Presidente, muito obrigado.
Nada mais além do tratado, está encerrada a sessão.